com horário diferente.
E um adversário internacional.
É, eu acho que nem tanto pelo adversário, acho que pelo horário. Tem muita gente que ainda tem aquela coisa do... Eu frequentei durante um bom tempo a arquibancada, e toda vez que tenho oportunidade, frequento. Tanto que você também, Reinaldo, acredito que o Flávio também. Então, tem aquele grupo que você só encontra no estádio. Então, aquele grupo você encontra ou lá fora para poder beber uma cervejinha, comer um espetinho, ou você encontra dentro do estádio, naquela localização de sempre, que já tem as pessoas que ficam naqueles locais ali, que se você passar, opa, não sei o que, você pode nem saber o nome da pessoa, mas vai colar do seu lado ali, já sabe quem é você, já vai resenhar ali, já vai, então aquilo termina sendo um entretenimento. Eu levava sempre a ideia de que você vai pro jogo, o que talvez não é que o menos importe, mas assim, em termos de saneamento de mente, é o que menos importa é o jogo. O pré ali, a conversinha, aquela resenha, encontrar pessoas que você nunca mais viu, conversar sobre outras coisas, sobre futilidades, talvez seja a palavra mais certa. Isso dá uma aliviada boa e a galera faz muito isso nos estádios. Então pode estar sentindo falta disso também, né? Chega lá no estádio, o jogo é 11 horas da manhã, naquela época de arquibancada era 8 horas da manhã pegando aquele feijão. E já na sequência, já ir direto pro estádio. Então muita gente deve fazer isso no dia de amanhã. Por isso que eu e Reinaldo, saindo daqui 10 da noite, vamos descer já direto pra guardar nossa vaga lá na Fonte Nova.
Com certeza.
Agora, viu, Reinaldo?
Diga, Flávio.
E em Valença, muita gente reclamando aí, viu? Muita gente reclamando a respeito das camisas de sócio do Bahia, né? Então não sei se...
Eu vi que o Bahia divulgou uma nota, né? O Bahia divulgou uma nota dizendo que não tem da camisa G e GG, acho que não tem mais.
O mesmo problema que o Vitória. Vamos ser claros.
É a mesma empresa.
A mesma empresa que o Vitória teve problema com a camisa
da seleção
brasileira, o Bahia tá tendo agora com a camisa de sócio. Porque é a empresa ligada à Volt ou à Volt. E a informação que nós temos vinda do Bahia é que a quantidade de camisas não é a quantidade de camisas solicitadas. Então, por exemplo...
Menos existe, 50%, eu vi uma matéria sobre isso.
Existe demanda, inclusive, de tamanho que não tem mais. Isso. Então, está sendo pedido, está sendo enviado para o sócio, segundo o próprio...
Foi suspenso, Valença.
Não, segundo o próprio Bahia, estava sendo enviado para o sócio...
Em casa.
Que não existia o tamanho... E a expectativa, pelo menos o que foi divulgado, é que será entregue em domicílio a camisa para o sócio.
E reaberto na segunda-feira. Eu li uma matéria sobre isso.
Isso.
Ele vai ser reaberto aí para os torcedores irem buscar. Se tiver o tamanho, ele está suspenso, como bem disse aí.
Além dessa questão do sócio, torcedor da camisa, teve também a questão do ingresso, que teve um grande apelo popular, tanto que o Bahia reduziu o preço do ingresso de 100 para R$20, preço promocional. Teve também a repercussão da renovação do Marcos Vitor, que parte da torcida não aceitou muito bem essa renovação, porque entende que a renovação do Marcos Vitor alige ao Bahia de buscar novos nomes que elevem o patamar, além dessa agora que, obviamente, que não teve tempo de repercutir, que foi a renovação do Nico Acevedo, que o Malense acabou de dizer. Então, apesar da expectativa de público ser grande, na Fonte Nova, de 20 a 30 mil pessoas, Reinaldo, Valença, o torcedor do Bahia não está exatamente muito satisfeito com o seu clube nesse interstício de temporada, não, viu?
Beleza. E sobre o time do Bahia, Flávio, que o Valença desenhou aqui agora há pouco, tá de bom tamanho para começar o amistoso amanhã?
Rapaz, o time do Bahia tem que se reinventar, né? Acabei de receber uma informação aqui, Marcos Valença, da assessoria de comunicação do Bahia. Eu perguntei quantas mudanças serão possíveis amanhã no jogo, no amistoso. Então, o Felipe Santana, agradeço a ele, de bate-pronto aqui, me respondeu. Serão 12 atletas no banco e serão até 12 mudanças. Essa é a combinação dos dois times para o amistoso de amanhã entre Bahia e Montevideo City Torque. Então, teremos a possibilidade, Marcos Valença, de todos os atletas do banco figurarem no time aí durante os 90 minutos. A expectativa é que o Bahia possa testar peças, né? Buscar recuperar outras peças, como, por exemplo, o Caio Alexandre, a gente vai ter a oportunidade de ver o funcionamento do Roman Gomes pela direita, já sem o Gilberto. A gente não sabe se o Nico Acevedo vai entrar no meio campo ou vai pela direita, ou até o Marcos Vitor pela direita também, né? A gente já sabe que o Marco Moreno não vai jogar pelo Bahia, não vai estrear no dia de amanhã pelo Bahia, mas o Alejo Vélez muito provavelmente vai fazer a sua estreia no time do Bahia. Agora, uma expectativa alta também é o retorno do Juan Pablo. Particularmente, eu acho que o Juan Pablo é um atleta que deve estar pronto para o reinício da temporada, já que o Juan Pablo fez uma cirurgia, recuperou, já estava recuperado, jogando um sub-20 em alguns jogos que o Bahia fez recentemente. Então, pela esquerda, ainda cabe ainda a possibilidade do Juan Pablo, além do Sanabria e também do Eric Pulga. Então, o Rogério Ceni tem aí uma amplitude de jogadores, e é importante saber se o Everton Ribeiro, ele vai pro jogo ou não, porque ele sentiu um pouco de dores, teve um trabalho de recuperação aí, ele tá se recuperando ainda de algumas dores que estava sofrendo, mas é uma peça também que não preocupa para a temporada. Mas temos ainda o Nestor, Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, que precisam provar o seu valor, já que eles foram adquiridos, e até agora o torcedor do Bahia não conseguiu ver neles valor agregado. Então o Bahia tem muitas dúvidas, tem muitas possibilidades, então o elenco do Bahia está elevando, está crescendo, mas não tá exatamente crescendo com a qualidade que o torcedor do Bahia esperava para a sequência do campeonato.
Beleza, o Jair Ventura do Vitória foi sondado pelo Vasco da Gama. Só se for maluco, né? Sair de um projeto desse que o Vitória vem desenhando, acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, tá jogando bem, tá colocando a cara dele no time, pediu algumas contratações. Só se for doido, mas vamos aguardar pra ver isso aí.
E pela instabilidade que tá o Vasco hoje, a gente não fala nem de tabela de classificação.
Exatamente.
Mas é a instabilidade de saber a quem ele vai. Quem é que vai contratar ele? Vai ser Reinaldo. Mas Reinaldo, daqui a 2 meses, pode não ser mais Reinaldo.
Pode ser interditado.
E vai ser outra pessoa. Então assim vai.
É, porque lá tá nessa, né? O Pedrinho foi afastado da presidência. Agora voltou novamente a SAF. O interventor da 777. Rapaz, é um negócio louco que tá acontecendo lá.
É, e aí, Flávio? Coisa de cuidado, que nem toda SAF. A SAF, ela termina sendo 100% positiva ou 90%, né?
Perfeito. E aí, Flávio, Jair Ventura sendo sondado pelo Vasco da Gama?
Rapaz, Jair Ventura colhe frutos do próprio trabalho, né? Nós fizemos duras críticas a Jair Ventura. Aqui você sabe, Reinaldo, que nós fizemos muitas críticas, sobretudo aquele Bavi que ele falou, aquela fala que para parar o Bahia,
tirar o dinheiro deles,
tirar o orçamento, isso. E nós criticamos duramente o Jair Ventura, mas precisamos fazer aqui o reconhecimento do bom trabalho que ele tem feito nessa recuperação do trabalho do primeiro semestre. E já que o Vitória começou com o Rodrigo Chagas, você vai lembrar muito bem, torcedor rubro-negro, do Rodrigo Chagas, o Jair Ventura, desde que assumiu, conseguiu bons resultados, conseguiu figurar com Vitória no G10 ali do Brasileirão, foi campeão do Nordeste, apesar de ter perdido o Baianão, que obviamente flutua entre Bahia e Vitória. Nós não podemos encarar como um fracasso, mas o Vitória chegou à final e perdeu o título no Barradão. Era normal, assim como também era normal o Bahia perder pro Vitória. Eu não encaro como uma tragédia. Tragédia seria se o Vitória não chegasse à fase final do Baianão. Aí sim eu consideraria um fracasso total, mas obviamente que o Vitória chegou na final, que era o objetivo principal, além do título, que não veio, mais veio o campeonato do Nordeste. Então, o Jair Ventura faz uma ressonância no futebol brasileiro, porque tem feito bons jogos dentro do Barradão, ainda não figurou bem fora de casa, mas eu acho que ele é vítima, se assim podemos dizer, do seu próprio trabalho. Eu acho que o Jair Ventura faz um bom trabalho no Vitória com as peças que tem. É muito importante que isso seja ressaltado, porque o Jair Ventura não tem uma qualidade, uma variedade com qualidade técnica e tática para poder aproveitar no seu elenco e com as peças que tem, ele tem feito bons trabalhos. Agora, se o Jair Ventura vai conseguir manter ou melhorar essa performance, é fruto do seu próprio trabalho, obviamente, se ele se mantiver no Vitória. Agora, essa especulação, Reinaldo, só valoriza ainda mais o trabalho que está sendo feito pelo Papelim, pelo Fábio Mota, obviamente que a gente faz as críticas e também sabe reconhecer quando o trabalho está sendo bem feito, porque se o Vitória tivesse o dinheiro do Bahia, meu amigo, eu tenho a impressão de que o Vitória estaria num patamar muito superior, viu?
Já falamos do Bahia, né? Só pra gente encerrar logo o Vitória e aí só focar em Copa do Mundo, os jogos de hoje, os jogos de ontem, os classificados, os confrontos. O jogador Pablo, né, o meia, ele que de vez em quando entrava no lugar do Mateuzinho, teve poucas oportunidades desde que chegou da Jacuipense para vir pro Vitória. O Vitória até inclusive fez um contrato com ele de 3 anos na época. O jogador está sendo emprestado novamente. Ano passado ele estava no Guarani e esse ano está sendo emprestado agora para a equipe do Paysandu. Já está tudo bem encaminhado. O jogador até viu com bons olhos essa negociação e o Pablo deixando o Vitória empréstimo até o final do ano. E aí, Flávio, vai fazer falta o Pablo no Vitória ou tá de bom tamanho o empréstimo desse jogador? Eu acho até que o Vitória aceitou emprestar já porque Pochettino tá fechado com o Vitória, porque ele não iria emprestar o seu único meia que você tem pra dividir com o Mateuzinho ali. Tudo bem que não tá entrando, mas de vez em quando tá lá figurando no banco, pode ser até uma alternativa, se o Pochettino não tivesse fechado. Mas daqui a pouco eu vou atualizar o torcedor em relação ao Pochettino e ao Brits. Vai fazer falta, Flávio, o Pablo no Vitória?
Rei, eu acho que o Pablo é um jovem jogador, chegou a fazer gol, inclusive, naquela polêmica, acho que foi contra o Porto. O Vitória abriu o placar e depois ele subiu na alambrada e acabou sendo expulso ali no Campeonato Baiano. Mas o Pablo é um meia do Vitória, jovem, que tem um futuro pela frente. Esse empréstimo, nesse momento, eu acho que vai para pegar uma rodagem, uma maturidade. Eu acho que o Vitória acerta em emprestá-lo, muito embora eu seja um entusiasta, você sabe disso, um entusiasta da utilização da base, né? O Vitória tem uma longa história com a base, da sua base, desde da década de 80, né, e 90. Quem não se lembra do Vitória 93, o Vitória foi vice-campeão brasileiro em 92 e foi da Série B contra o Paraná e foi vice da Série A contra o Palmeiras, com aquela seleção brasileira praticamente que era o Palmeiras, mas o Vitória conseguiu com a sua base fazer história sob o comando de Fito Neves. Eu acho que o Vitória faz um movimento importante em emprestar o Pablo ao Paysandu, que você falou, né, ao Paysandu, que está disputando na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. O Paysandu perdeu o último jogo contra o Santa Cruz lá na Curuzu, 3-1, jogando em Belém, no Pará, mas o Paysandu luta aí pelo acesso à Série B, ele que é um time tradicional do futebol brasileiro. Então, é um grande centro, não é um grande centro, né? A gente sabe que Belém do Pará não é exatamente um grande centro, e o Paysandu também não é um time para chamar de boa qualidade técnica. Agora, é um time de massa. O Vitória vai emprestar o Pablo para um time que tá brigando pela série C ali, pelo acesso à Série B. É um time que tem torcida, então quanto a isso, o Pablo vai também tentar coexistir com as críticas, né? Caso ele não vá bem no Papão da Curuzu. Mas acho que não vai fazer falta hoje no Vitória, apesar de eu achar que o Pablo poderia sim figurar no elenco até para pegar uma cancha no Vitória, mas já que não vai ser participante do time principal ou do time reserva do Vitória, o Pablo ganha uma rodagem lá em Belém do Pará e depois, quando voltar em 2027, o Pablo pode ser aí, de repente, uma opção pro banco de reserva, caso o Pochettino não continue do Vitória, ou até mesmo o Mateuzinho, numa negociação aí que a gente pode enxergar a longo prazo no Vitória.
Beleza, só pra gente falar em relação ao Pochettino e o Brits, eu tinha até dito, né, no decorrer da semana, que o Pochettino chegaria na sexta-feira. Não chegou hoje, nem ele, nem o Brits. Então, o que é que o Vitória fez? Deu um ultimato, tá? Quer vir, beleza, senão eu vou correr atrás de outro. Vitória deu um ultimato aí aos dois e aguarda os dois aí no início da próxima semana, Flávio. Então, bem provável que na segunda-feira já podemos ter novidades em relação aos dois. Ou vem ou não vem. Aí já está começando a complicar. Eu acho que essa demora toda já é o empresário esperando alguma coisa que surja em relação tanto ao Brits, que hoje está livre no mercado, deve ter mercado, inclusive lá no país dele, né? Ele é argentino, e o Pochettino, que só tem 30 anos de idade, deve ter mercado também. Então, a situação está complicada. Você acredita ainda que os dois atletas vêm para o Vitória, Flávio?
Que o empresário está fazendo exatamente o que fez com o Gabriel Peck. Né, o empresário está fazendo o leilão, o famoso leilão de clubes, né? Deve estar tentando plantar alguma notícia de que o Pochettino está sendo especulado, sei lá, no Curitiba, ou num time como o Atlético Paranaense, não sei, estou aqui especulando também, porque essa é a visão do empresário. Para ele conseguir um bom negócio no Vitória, ele está tentando ver se ele consegue valorizar o passe. Bom, o Vitória precisa desses atletas, eu acho que são atletas que vão elevar muito o nível do Vitória. Fez certo se proceder essa informação que você trouxe em relação ao ultimato do papelinho, em relação à vinda dos dois jogadores. Eu acho que o Vitória precisa se valorizar, sobretudo, né? Falo isso para os dois clubes baianos, porque não é assim, né? Não é como o jogador quer que vai fazer com que eles se moldem à vontade deles em relação ao Vitória. O Vitória é muito maior que Pochettino e que Brits. Eu acho que eles vindo pro Vitória, sem sombra de dúvida, o Vitória eleva seu patamar muito para brigar ali por um G8, um G10. Eu tenho a expectativa de que o Vitória possa fazer um segundo turno ainda melhor. Agora, obviamente, conseguindo pontos fora de casa, já que no Barradão, quem manda Reinaldo Oliveira é o Vitória.
E fora não, né?
Break news. A FIFA mantém horário do jogo Brasil e Noruega, após estudar a mudança, a confirmação foi feita, inclusive o pessoal da imprensa que está cobrindo a seleção brasileira recebeu esse comunicado oficial, então está confirmada aí a manutenção do horário do jogo entre Brasil e Noruega para as 17 horas, horário de Brasília.
Beleza, vamos lá com o torcedor, tem torcedor com a gente? Qual o telefone pro torcedor participar? E aproveita, pode soltar.
Participe
o torcedor aí
através do WhatsApp 996542750.
Queridos amigos da Arena Itapuã, boa noite a todos. É um prazer imenso falar com vocês, sabe, Reinaldão? Rapaz, nossa Vitória tá aí, né? Nessa luta aí. Espero que o segundo semestre dê tudo certo, que vai dar tudo certo. As contratações estão indo aí devagarzinho. Vamos esperar esse Vitória aí. Sobre a seleção brasileira, tem que ganhar, rapaz, da Noruega.
Ah, juntos somos mais fortes. 62 mensagens. Voltar botão.
Esse negócio que não vai ganhar e que não sei o que, bababá, tem que ganhar, rapaz. Brasil é Brasil, porra. Você quer o quê? E o meu placar é 3-0, domingo. Lauca, o gostosão do Nordeste.
Enviar botão.
Rapaz, 3-0 Brasil, 3-0 Brasil domingo, Valença?
O torcedor tem direito a trazer pra ele a motivação extra, né? Eu acho que vai ser um jogo de... Pode ser 3-0? Pode. Agora, eu não vou com essa ideia tão formada já de que vai ser 3-0, não. Eu acho que tem um adversário muito difícil, que é a Noruega. E pra ser a zero, o Brasil vai ter que suar muito, muito. Porque o cara do outro mundo lá é complicado.
Arrisca um placar?
Rapaz, eu vou de 2-1. 2-1 Brasil.
O meu placar também. 2-1. 3-0 Brasil, Flávio. Tá de bom tamanho?
Vou com Lauca. Lauca tá certo, é um visionário.
Rapaz, otimista, rapaz. Tá otimista, nosso querido Flávio Lordelo hoje. Tá otimista.
Olha, se existir algo em meu benefício, eu acertei os dois últimos placares do Brasil. 3-0 contra a Escócia e 2-1 contra o Japão. Vocês vão se lembrar disso.
Eu acertei então, o Japão. Você falou 1-0, eu lembro bem. Eu que disse 2-1, viu?
2-1. 2x1, não, senhor.
Você falou 1x0 ou 2x1?
Aí ele me apertou, eu falei 2x1.
Ah, tá. Quem lhe apertou,
pai? Mas lá ele. Lá ele, calma, calma. Vamos lá. Mas fora de brincadeira, obviamente que o Lauca falou esse placar dentro da expectativa dele. Eu respeito totalmente, apesar de entender que vai ser um jogo difícil pro Brasil. É um jogo muito mais acessível do que contra o time japonês, tá? Assim, acho que a Noruega tem um poder de fogo superior ao time japonês, mas o poder de aplicação tática e técnica do futebol japonês, na minha avaliação, é muito superior ao time norueguês, que sofre muito na sua defesa, né? Então, eu acredito essa boa impressão do Lauca a essa avaliação que ele deve ter feito em relação à Noruega. Acho que o Brasil pode sim ter dificuldades no seu sistema defensivo, mas obviamente que o sistema defensivo do time norueguês se assemelha muito com o time escocês. Então, se o Brasil fizer um perde-pressiona ali, marcar em linha alta, como fez contra a Escócia nos primeiros 15 minutos, pode abrir um ou dois gols de vantagem, o que vai facilitar muito o jogo, que é um jogo muito difícil para o futebol brasileiro. Lembrando que o Brasil jamais venceu a Noruega na sua história. São 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Então chegou a hora do Brasil mostrar que a Noruega vai fazer a onça beber água, ou seja, o Brasil vai vencer a Noruega com fé em Deus e do Bonfim por 3-0. 2 gols de Vini Júnior e 1 gol de Endrick.
Jogo dramático, viu? Tá acontecendo agora. Argentina 1, Cabo Verde 1. O Messi bateu uma falta, rapaz. O Vozinho ainda tava ajeitando a barreira. E ele voltou e ele conseguiu se recuperar, fazendo ali uma bela defesa. Partida essa que tá indo pra prorrogação. Jogaço aí, né, Valência? Rapaz, ninguém nem imagina. Você imaginaria nos seus melhores sonhos que o Cabo Verde iria segurar a poderosa Argentina?
Pois é.
Copa do Mundo, irmão.
Copa do Mundo, Copa do Mundo. E uma frase que ninguém disse nessa Copa do Mundo: não tem mais besta no futebol.
Não, tem não. Tem não, e a gente falou sobre isso na semana passada. Né? Não tem mais bobo, não tem mais besta no futebol. Ei, Flávio Lodelo, 1x1 Argentina e Cabo Verde. Flávio já foi.
Deve ter ido ver se mudou o placar.
Ou então, aí.
Tô aqui.
E aí, 1x1, Cabo Verde e Argentina.
Eu queria mandar um abraço de gol. A quem que eu vou dar um abraço?
O abraço de gol daqui a pouco tá aqui, né? Quer dizer, não sei se 9, né? Mas vamos aguardar aí.
Queria mandar um abraço de gol pra meu amigo Michel Corbacho, que deve estar a essa hora roendo as unhas, porque ele que é um brasileiro barra argentino, portenho, deve estar, rapaz, preocupadíssimo, porque o goleiro Vozinha, se for pros pênaltis, meu amigo, não tem Messi. E eu soube que o futebol argentino vai bater em retirada. Vai sobrar a chave toda pro Brasil, México, Colômbia e Inglaterra, viu?
Teve um lance aqui agora, né, na área do Cabo Verde, e os jogadores da Argentina estão pedindo pênalti. Um lance que é muito característico aqui no Brasil. Pegou em alguma parte do corpo, pega no braço, não é pênalti. E foi o que aconteceu, tanto que o juiz já mandou seguir, tá? Nada de pênalti. Segue aí 1x1, 89 minutos e 30. Vamos pra prorrogação, viu? Mais um. Cada jogo emocionante a gente tá vendo nessa Copa do Mundo. Daqui a pouco eu venho com os confrontos. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor. Alô, torcedor, boa noite.
Não? Participe através do WhatsApp 996542750.
Pode participar, tá, torcedor? Pode participar com a gente aí através do telefone que o nosso querido Everton acabou de colocar. Aí pode participar, manda o seu áudio, fala do Bahia, fala do Vitória, traz aí sua opinião também, claro, em relação à seleção brasileira. Vamos falar dos confrontos, né? Porque essa noite a Suíça passeou. Eu assisti o jogo, foi tarde da noite, foi meia-noite, né? Acabou 2 da manhã. A Suíça passeou para cima da Argélia, 2x0, passou de fase. Hoje, o Egito e a Austrália, jogo dramático. Foi para os pênaltis esse jogo, estava 1x1. E nos pênaltis, o Egito venceu a Austrália por 4x2. E agora, a Argentina, 1, Cabo Verde, também 1. Os confrontos já estão definidos aí, por enquanto. Alguns confrontos definidos para as oitavas de final. Vamos trazer aqui para o torcedor os confrontos já definidos. São as eliminatórias, né? No caso, já tem Canadá e Marrocos, partida que será amanhã às 14 horas. Então você, torcedor, que for pra Fonte Nova, vá pra Fonte Nova.
Sim.
Quando acabar o jogo, corra pra casa.
Já foi.
Não vá tomar uma, não, corra pra casa. Tá? Pra assistir Canadá e Marrocos, jogão, viu? Marrocos, pra mim, na minha visão, aí passa. Marrocos passa.
Passa, passa. Canadá e Marrocos, eu vou de Marrocos. Talvez o Canadá tenha sido um dos únicos mandantes que não empolgou ainda.
Concordo.
Em termos de participação. O México tem chamado a atenção, não tomou gol ainda o México, né?
Isso.
E os Estados Unidos também apresentando bom futebol. Já Canadá perdeu seu...
Se eu não me engano, México e Espanha, né?
Eu não lembro agora se a Espanha não tomou.
Ou foi França, México? Eu sei que foi um dos dois.
Não, acho que a França tomou.
Então foi o México. Ou então foi a Espanha. Veja aí.
Deixa eu só confirmar aqui. Mas assim, são os dois mandantes muito fortes, né? México e Estados Unidos. E o México daqui a pouco deixa de ser mandante. Tá avançando tanto de fase que vai deixar de ser mandante. Vai ser pseudo mandante.
Com certeza. Então tem Canadá e Marrocos. Marrocos passa, Flávio.
Acho que é um resultado improvável, né? O Canadá vencer. Mas futebol tem dessas coisas. Acho que o Canadá vai fazer um jogo duro contra o time marroquino. O time marroquino deixou tudo contra a Holanda. Quem viu o jogo, viu um time muito aplicado. Deixou sangue em campo, inclusive. Jogadores marroquinos jogaram tudo, né, contra o time holandês. Venceram nos pênaltis, é verdade, mas foi um jogo muito acirrado. Agora, o time canadense tem o apelo da sua torcida, que tá ali, né? Tá aí jogando em casa, entre aspas, né? Os jogos são nos Estados Unidos, Canadá e no México. Vai tentar surpreender, até mesmo utilizando a lesão grave que o jogador canadense sofreu ali no jogo contra... Contra quem, meu Deus? Contra quem foi aquela lesão?
Foi contra o Catar.
Contra o Irã? Catar, foi contra o Catar,
isso. Catar. Canadá e Catar.
Perfeito, Marcos. Então, vai tentar fazer o impossível.
Não foi o Cunê?
Vai tentar fazer o impossível, Valença, Reinaldo, que é vencer o time marroquino. Agora, futebol tem dessas coisas, né? A Copa tá mostrando aí, nos últimos jogos, que adversários favoritos estão se complicando. A Inglaterra tentou se complicar, quase se complica, a Argentina tá se complicando agora. Quem sabe Marrocos amanhã não se complica frente ao Canadá, que vai ser uma beleza ver o time canadense passando de fase, já que o futebol no Canadá não é exatamente um esporte de massa, né? A gente sabe que o futebol canadense não é, tá figurando agora, depois de muito tempo, em algumas Copas do Mundo, mas quem sabe o Canadá passa pro Marrocos, vai ser realmente uma surpresa.
Uma falta perigosa aqui, né? Nos acréscimos, o Messi bateu e o Vozinha defendeu de novo, bateu mal o Messi, né?
Rapaz, a gente fala do Vozinho, mas ele fez uma defesa tipo manchete de vôlei agora aí.
Mas eu acho que é porque ela quicou, ela bem quicou em cima dele. Ainda desviou, não foi?
Olha lá. Desviou, não.
Desviou. Desviou
no cara da barreira, então.
Foi, né? No cara do lado, no zagueiro do lado.
E você não
estava... Se for pro pente, vai ser bom, viu?
E você não só estava certo, Reinaldo, como tem razão. Porque a Espanha é a outra seleção que não tomou gol. Inclusive, o Unai Simon chamou a atenção que ele bateu o recorde do Zenga, que jogou na seleção italiana na Copa de 90. Ele está agora a 519 minutos sem levar gols contra 517 do goleiro italiano Walter Zenga, que disputou a Copa de 90. Agora tem uma outra coisa, né? Ele não era unanimidade na torcida espanhola para começar no gol. Muita gente queria o Raya, que hoje é o goleiro do Arsenal, titular do Arsenal. Muita gente queria que fosse ele o goleiro da seleção espanhola. E aí, bateu o pé firme e quem tá hoje comandando o gol é o Unai Simon, goleiro da seleção espanhola.
Lá vem bola na área da Argentina. Rapaz, Cabo Verde tá vindo com tudo aí, viu? Mas vamos lá. Seguindo os confrontos, É, Paraguai e França, na minha visão, esse vai ser um bom jogo, né? Paraguai que eliminou a Alemanha da Copa. Paraguai e França, quem é que dá nessa fase aí?
Se a gente for colocar hoje qualquer seleção
contra a França,
tem que dizer que a França é favorita. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Eu não consigo enxergar hoje nenhuma seleção que você diga assim, não, essa não é que vai ser fácil, é diferente. Mas dá a França o favoritismo, eu acho que contra qualquer seleção que hoje ela enfrente.
E aí, Flávio, Paraguai e França, amanhã às 18 horas, né? Já é partida válida pelas oitavas.
E vai com tudo contra a França tentar vingar aquela eliminação na fase de oitava de final, salvo engano. 98, né? O Blanc fez o gol nos acréscimos já. Nos acréscimos não. No segundo tempo da prorrogação.
E era gol de ouro.
É, e acabou eliminando o time paraguaio. Ali que
era o técnico? Gamarra.
O técnico, não lembro quem era, da 98. Não lembro quem era. Mas a França de Zidane, campeão do mundo. Não me lembro quem era o técnico.
O técnico?
Eu lembro até quem era, mas não lembro o nome.
Do Paraguai?
Não, do da França. Você perguntou da...
Do Paraguai.
Ah, eu não lembro. Então, aí você me pegou mais ainda. Lá ele, claro.
Quem eram os dois treinadores?
Paulo César Carpegiani era o técnico da seleção paraguaia.
E Paulo. Francesa?
Ah, francesa eu não lembro, não.
Vai buscar. A mãe aí responde tudo aí, é.
Mas a França eliminou naquele dia 28 de junho a seleção paraguaia da Copa do Mundo 98 para depois ser campeã mundial contra o Brasil. Então, quem sabe o Paraguai vai devolver a França em favor de ter sido eliminado já exatamente contra o time francês jogando em casa. O Paraguai que está fazendo uma boa Copa do Mundo depois de ter começado decepcionando contra os Estados Unidos, tomando 4-0, agora é o franco atirador, já que eliminou a Alemanha, a toda poderosa Alemanha, e agora vai eliminar a França, que tem, além do adversário que é o Paraguai, o forte calor que faz nos Estados Unidos. Então, a França vai precisar driblar dois adversários, a defesa paraguaia e o calor norte-americano.
Esse confronto aqui vai ser bom, viu? Eu vou trazer daqui a pouquinho, vamos ali rapidinho no intervalo. Vou ali e volto já, viu, gente? Vou beber uma água, a gente já volta.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein? Itapuã! Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque. Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Lordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca! Neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pra
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa. Pede saudade. Sabe o que quer na mesa? No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein?
Itapuã!
Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque. Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Ordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca! Neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
Voltando aqui, 9 horas e 5 minutos, onde você fica bem informado. É seleção brasileira, é Bahia e Vitória também. As informações da Copa do Mundo de 2026. Você fica sabendo de tudo. Você sabia que hoje teve amistoso, meu caro Reinaldo?
Flamengo, brasileiro. Flamengo e River Plate.
Isso.
Foi até em Portugal esse jogo.
Foi em Portugal.
E tá, até onde eu vi, Valência, tava 1-0 River Plate.
2-2, Samuel Lino e Bruno Henrique marcaram pra equipe do Flamengo. O River Plate abriu o placar com Sebastian Driussi. E no final, o próprio jogador Driussi acabou empatando o jogo. Faltando 4 minutos pra terminar a partida, a equipe do River Plate da Argentina acabou arrancando esse empate. E o Flamengo ficou no resultado de igualdade 2-2 lá no estádio, lá em Portugal. Mas, Reinaldo, a gente tá falando de uma Copa dos protagonistas.
Gol da Argentina.
É. Jogadores de Cabo Verde estão reclamando de uma falta ali, mas não, pra mim não houve, não, viu? No primeiro momento. Mas estamos falando de uma Copa de protagonistas. Está claro para todo brasileiro que o protagonista do Brasil na Copa chama-se Vini Júnior?
Sem dúvida, por tudo que ele está fazendo, pela artilharia dele com a camisa do Brasil, né? Vive, na minha visão, o melhor momento dele com a seleção brasileira, o Vini Júnior. E a gente vê das outras seleções, eles também têm craques, nós também temos. O Vini é diferencial lá no Real Madrid, só é assistir os jogos de lá. Então, sem dúvida, ele é o protagonista, sim, da seleção brasileira.
Lodelo.
Acho que o Vini Júnior é o protagonista da seleção brasileira, sem sombra de dúvida. Eu não sei não, viu, Reinaldo, se essa ex não foi falta no jogo da Argentina, viu?
Eu também achei, viu?
Mas, considerando... Eu acho que a grande questão é que ele participa do lance também, né? Ele parece estar tá em posição de impedimento e participa do lance, que ele desloca o jogador da equipe do...
Vai ser anulado o gol.
É.
Graças a Deus.
Será que vai ser?
Ele tirou o jogador da jogada, né?
Infantino, deixa eu te falar uma coisa, ó, Infantino. Você pare de favorecer Messi. Já era pra ter expulsado esse argentino no primeiro jogo contra a Argélia. Não expulsou. Agora foi impedimento aqui. Você faça o favor de fazer a regra com o Pi, meu irmão. Assim ele não vai sair dessa zorra, não.
E o que chama atenção é que o confirmou o gol, né?
Ele deu gol.
Rapaz, que absurdo, velho.
Se não tava impedido, que aí o impedimento não é opcional, é marcação, ele pode não ter considerado falta. E ter considerado como uma participação normal do atleta disputando bola para poder participar do jogo. Agora, é o que me pego, né?
A minha dúvida é, na hora que a bola foi viajada, o jogador que dividiu com o jogador do Cabo Verde, ele estava impedido?
Não, mas é isso que eu tô falando. Porque foi visto isso.
Porque se ele estivesse, ele participou. Porque ele não deixou que o jogador fosse num jogador de trás.
E aí que tá. É por isso que ele...
Ele foi na bola.
Mas é por isso que ele não foi interpretativo. Eu acho que o momento é, ele não estava impedido segundo a marcação. Porque se fosse interpretativo... teria que chamar o árbitro para poder olhar, porque o árbitro de vida estaria contrário à marcação de campo. Se foi impedimento, aí iríamos para a segunda parte. Ele participou ou não do lance? Como foi sanado, pelo que eu entendi, a partir do momento de... Aí manteve-se a marcação de campo.
Para mim, ele participou.
É isso, mas se ele participou e não tá impedido, não tem diferença nenhuma. O primeiro questionamento tem que ser feito é se ele tava impedido. Se não houve marcação de impedimento, a participação dele do gol não muda nada.
E o Cabo Verde vai para cima, né?
Mas de qualquer forma, Valença, houve uma falta ali, né, desse jogador que participou da jogada. Então é preciso que a arbitragem possa ter o mesmo critério. Não é possível que a Argentina seja tão beneficiada assim nas Copas do Mundo. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira vez que a Argentina é favorecida em Copas do Mundo, porque existe uma dogma que o Messi seria o queridinho, né, da FIFA. Então, obviamente, isso deixa todos nós, amantes do futebol, com um pé atrás. Será que a Copa do Mundo ela é realmente o celeiro das grandes arbitragens? A gente está vendo aí, mais uma vez, um lance interpretativo é dado para o maior.
Mas aí você trouxe uma coisa, é um lance interpretativo. Se é interpretativo, já vale a arbitragem a marcar a sua maneira.
Sim.
Então não é um erro, né? Pois é, rapaz. Segue a Argentina vencendo, classificando, avançando de fase na Copa do Mundo de 2026. 2-1 para a Argentina. Você que está acompanhando a gente aqui na Itapuã FM, falando agora de mais situações da seleção brasileira, meu caro Reinaldo Oliveira. Quando a gente fala de posicionamento e até mesmo da questão do... Aliás, deixa eu fazer um carnê social aqui, pode ser, Reinaldão?
Bem,
vamos nessa, para poder trazer os resultados da 16ª edição da Copa 2 de Julho. Tivemos no dia de hoje NR Deck 0, Fluminense de Feira 4, Irará 1, Itapicuru 0, Vitória 3, Seleção Scout da Bolívia 0, Bahia 0, Ceará 0, Ipiranga 0, LS Vale do Maranhão 2, FSA 2, Itaberaba 2, Chute de Ouro 0, Ibipitanga 2, Palmeiras 3, Puebla do México 0, Jacuipense 2, Galícia 0, Santos 2, Goiás 0, SSA e Camaçariense ficaram no 0-0, São Raimundo e MAF também ficaram no empate em 0-0. Temos amanhã rodada, deixa eu só confirmar aqui os jogos, rapaz, que eu acabo fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, então eu acabo me perdendo em relação a, deixa eu ver aqui, Vê, Reinaldo, você está querendo trazer alguma informação? Chegue mais.
É, eu quero só mandar um abraço, tá? Ao Quinho, ele que é o pai do Heitor Barbosa, é o goleiro do Ipiranga, do Sub-15. Bom jogador, tá? O Ipiranga tem bons jogadores. Abraçar também o Miguel, ele que... O filho dele é o Miguel também, né? Miguel que joga ali no meio-campo, jogador boliçoso. A gente vê bons talentos, viu, Valência? Nessa Copa 2 de julho... Eu sentei hoje para acompanhar não só o jogo do Ipiranga, mas eu vi um jogo lá depois e realmente deu para perceber que tem muitos bons talentos aí nessa Copa 2 de julho.
É por isso que muitos olheiros de várias equipes do futebol brasileiro vêm para aqui. Essa Copa, por exemplo, já teve Alisson, Anderson, Talisca, Firmino, são jogadores que já brilharam aqui na Copa 2 de julho. Amanhã teremos partidas, sim, pelo Grupo A, em Dias d'Ávila, 9 horas da manhã, Ceará e Seleção de Ibipitanga, 10:30, Seleção de Jacobina e Seleção de Brumado. Pelo Grupo B, no CT do Vitória, 11 horas, Seleção de Eunápolis contra a Seleção de Castro Alves, 12 horas, União Curitiba e Seleção de Andaraí. Pelo Grupo D, no UET, teremos 2 da tarde, São Raimundo e Recreativo, às 15:30, Juventude e Candense. Pelo Grupo E, Vila Canária, teremos 9 horas, Seleção de Formosa do Rio Preto e Seleção de Juazeiro, 10:30, Seleção de São Sebastião do Passé e Geração Brotas. Pela Vila Canária, também no período da tarde, teremos Seleção de Itabuna e Benfica aqui da Bahia, 15:30, Canarinho e Quinjingue. No Grupo G, CT do Vitória, teremos 9 horas da manhã, Seleção de Itajibá, Litoral Norte, Conquista e Rei Pelé, às 10:30. E no CT do Vitória também, às 2 da tarde, Irmandade São Gonçalo versus Itabuna, Estrela de Março contra a Seleção de Irecê. São jogos da Copa 2 de julho que vão acontecendo até o dia 15. 15 de julho teremos a grande final, quem sabe, com baianos disputando essa conquista.
Lembrando que tem Palmeiras, Ceará, Goiás. Goiás goleou.
Isso.
11-0, Bahia deu 10-0, Vitória deu 12-0.
Isso.
Então tivemos aí grandes goleadas, né, nessa primeira rodada.
Nessa rodada o Goiás acabou perdendo pro Santos. Tomou 2-0, o Bahia empatou com o Ceará em 0-0.
O Ipiranga perdeu, eu tava lá hoje,
isso,
né?
Isso. O Vitória venceu a Seleção Scout da Bolívia por 3-0. Então aí você já percebe já que os confrontos já foram mais para ele, vamos trazer assim. Agora vamos trazer também, meu caro Flávio Lordelo, a Seleção Brasileira pode não ter encantado ainda definitivamente, roubado o coração dos brasileiros 100%. Mas para você, pelo que vem de evolução, você acredita que esse jogo contra a Noruega pode ser de vez a fincada da bandeira brasileira na disputa pelo título, Flávio?
Essa é uma boa questão, Valença, porque você sabe que a Seleção Brasileira nem sempre fez boas partidas, né? A gente sabe que em 94 o Brasil venceu a Copa do Mundo empatando com a Itália na final, o Rose Bowl com 0-0 e venceu os pênaltis aquela seleção que foi uma boa seleção, mas não encantou ao coração dos brasileiros. Agora, essa Seleção Brasileira, ela começa agora, na verdade, a fase mata-mata da Copa do Mundo. Já que começávamos nas oitavas de final, esse ano nós tivemos 48 seleções, a FIFA que tem um planejamento para ampliar o número de seleções, né, para 60 talvez,
começávamos nas oitavas de final e agora começamos nos 16avos de final. Então, ao invés de 7, são 8 jogos, né? Então o Brasil começa agora a campanha, digamos assim, para a fase final da Copa do Mundo, que é o que seria na 2018, 2022, 2002, 1994, né? Na década de 70, ainda tivemos menos seleções ainda. Então o Brasil começa a fase aguda. Agora, a seleção brasileira não precisa necessariamente encantar o coração dos brasileiros, né? Na sua forma de jogar. O que ela precisa encantar o coração dos brasileiros é nos resultados. E os jogadores, que parece que a chave virou, inclusive, depois do jogo com a Escócia, a gente sabe que o time escocês não é exatamente um time de primeira prateleira, mas a forma que o Brasil jogou com a Escócia e depois a forma que o Brasil jogou contra o Japão, que virou o jogo contra essa forte equipe japonesa, muito competitiva, faz com que o torcedor brasileiro tenha mais esperança de que essa seleção possa lhe dar mais alegrias. Eu acho que o torcedor brasileiro hoje, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, torcedor que está nos ouvindo aí, Itapuã FM, no Benils, está hoje mais confiante do que estava naquele primeiro jogo contra o Marrocos. Então, a minha opinião é que o Brasil hoje reúne características de sinergia de grupo, formação de grupo, e faz com que ela tenha, assim, força mental e força de corpo, de camisa, para vencer os jogos. O jogo da Noruega não é um jogo fácil, mas também não é um jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a Argentina. A seleção norueguesa é uma boa seleção, mas não é uma seleção que possa meter medo no futebol brasileiro. Acho que o Brasil vence o jogo e a seleção brasileira vai ganhar com isso. Se passar de fase, vai ganhar ainda mais força para poder enfrentar os seus próprios adversários, e provavelmente será a Inglaterra vai enfrentar a seleção do México, que até agora também não tomou gols. Vai ser um belo duelo.
Mas você já tá cravando a Inglaterra? Reinaldo, a Inglaterra tá jogando pra poder o Flávio confirmar assim de vez essa classificação?
Rapaz? Não, ainda não. É, o México tá jogando mais. Se for pra escolher os dois aí, eu ainda acredito que vai dar México aí nesse embate.
Xiii, Flávio. E agora? A tréplica.
Mas ainda não encarou um adversário à altura, né? O México...
E a Inglaterra encarou?
A Inglaterra encarou. A Inglaterra fez um jogo duríssimo contra a Croácia, não foi? Venceu 3-2? Foi a Croácia.
Foi a Inglaterra?
Foi um jogo duríssimo.
Não, a Inglaterra ganhou do Senegal.
Acho que foi a Espanha.
Não, o Senegal não é uma seleção boba, não, viu?
É.
Se você tá
sim.
De vida fácil hoje, você pode
não, se...
surpresa.
Não, Senegal já foi.
A Gana, perdão.
É, hoje é Gana.
Foi Gana.
É.
A gente confundiu tudo.
Você
a Gana é hoje com a Colômbia.
É isso, Senegal que perdeu pra Inglaterra. Que a Inglaterra...
Foi Croácia e Portugal, 3-2.
Senegal ele abre 2-0. E toma os gols no final do jogo todo. Abre 2-0? Não, 1-0, né?
Não, 2-0.
2-0, né?
Inglaterra e Croácia. É. 3-2 também.
É, sim, da Copa.
Foi.
Então, assim, a Inglaterra já teve um adversário. Na minha opinião, a seleção inglesa, individualmente, assim como a croata, tem mais jogadores de valor do que a seleção mexicana. Agora joga em casa, né? Joga com a força da torcida. Acho que vai ser um duelo duro, mas o Harry Kane tá fazendo uma baita Copa do
Mundo. Ah, esse aí é matador.
O segundo gol dele foi sensacional.
É gol de que pegou a responsabilidade, né, Flávio, né, Reinaldo? E disse assim, opa, deixa aqui.
Que eu resolvo.
Me dê a bola aqui que eu resolvo.
E resolveu.
Rapaz, que
chute. Cabo Verde já fez o segundo gol, né?
Já empatou. E um golaço, viu? Lopes Cabral, um golaço, viu?
E aí que ele tá com o sangue no cabelo, aqui atrás.
Era isso que eu ia dizer, né? Troca esse negócio aí, meu irmão.
Não, mas não, não foi não. Cristiano Ronaldo já tava no banco de reserva sentado.
É. E com a mão na cabeça na hora do lance lá do suposto pênalti.
Ah, agora você tá pipocando, né? É. Ah, agora eu tô vendo. Não. Na minha
opinião, a Inglaterra passa do México. Mas eu não vou dizer aqui que vão ser favas contadas, porque a seleção mexicana joga em casa e tem feito bons jogos, na verdade. Mas não enfrentou ainda uma seleção típica aí do futebol mundial, que é a inglesa. Obviamente que quando pega a Inglaterra, aí a gente vai separar os homens dos meninos.
Eu não sei se a Inglaterra dá pra poder trazer de separar os homens dos meninos, não, porque a Inglaterra deve como que Copa do Mundo. Aí eu queria saber o seguinte de vocês. A gente passou por uma geração que tinha Michael Owen, que tinha Beckham, que tinha... E não ganhou nada.
Wayne Rooney.
Rooney, é verdade.
Lampa.
Pois é, Lampa, Gerrard. Então...
John Terry.
Era uma seleção que você... Dava pra você montar vários times da Europa principais, tinha esses jogadores e não foi pra lugar nenhum.
Owen, rapaz, se Michael for pra Owen. Começar a falar aqui, eu não vou acabar hoje.
Agora sim.
Foi o
xodó da seleção inglesa por muito tempo, ele jogava no Middlesbrough da Inglaterra, um time que jogava Juninho Paulista, inclusive.
Isso.
Era um baita jogador que não aconteceu como eles gostariam que acontecesse.
Você é amigo de Neto? É. Baita contratação. Mas
baita jogador.
Eu queria trazer pra vocês o seguinte: quando a gente fala de Copa do Mundo, obviamente que tem que se respeitar a história. Não tenho nem dúvida disso. Mas também se fala muito sobre perspectivas. E essa Copa do Mundo, nós tínhamos a Espanha e a Inglaterra e Marrocos como seleções que na base estão muito bem. Qual dessas três, porque aí agora já pode falar de geração, né? Que nós estamos falando de praticamente 3, 4 anos que eles dominam boa parte da base do futebol mundial. E eu queria perguntar a vocês o seguinte: qual das três, em termos de expectativa dos atletas que são oriundos da base, está mais decepcionando? Em termos de expectativa de jogo. Tipo assim, a gente poderia imaginar a Inglaterra por si só poderia estar arrebentando. Não tá.
Eu acho que a Inglaterra, pela nova geração, a expectativa muito grande, Bellingham, que joga no Real Madrid, tantos outros nomes que são bons em seus clubes e na seleção não estão jogando nada. Na minha visão é a Inglaterra, tá?
Mas você esperava, Flávio, de Pedri, Gavi... da Espanha uma melhor performance? Até agora não aconteceu. O Lamine Yamal, por exemplo.
Ah, mas esse último jogo aí, a Espanha jogou muito. Tudo bem, o adversário. Mas jogou muito.
É isso, mas assim, mas trazendo a Copa por si só.
Ah não, a Copa deixa de ser uma decepção, mas a Inglaterra pra mim é mais.
E pra você, Flávio?
Rapaz, se você considerar a seleção uruguaia como uma decepção...
Não, mas não, ele tá falando nova geração. Não,
eu tô falando das seleções que estão... Não foi isso. A base do futebol mundial hoje, ela é conquistada pela Inglaterra, pela Espanha e por Marrocos.
Isso.
As últimas conquistas de mundial, sub-20 principalmente. Então, o que eu perguntei é o seguinte: já que nós estamos passando por uma geração de 2 ou 3 anos já, existia expectativa desses atletas estarem performando numa Copa do Mundo, qual das três decepcionou mais em termos de desenvolvimento em campo?
Não, eu acho que a Inglaterra e a Espanha têm ainda decepcionado bastante do que nós esperávamos, que tivesse um futebol muito mais agudo.
Mas a Espanha, Flávio. A Espanha, Flávio.
Jogo, né? No primeiro jogo, venceu por 3-2, mas a Inglaterra ainda não é aquela seleção pragmática de sempre. A gente tinha o mantra de que o futebol inglês e o futebol alemão eram um tipo de esporte diferente do futebol tradicional, jogar com o resto do mundo. Porque as seleções, tanto da Inglaterra como da Alemanha, elas jogavam de uma forma diferente. A seleção inglesa, ela diminuiu um pouco esse pragmatismo que ela sempre teve. E a seleção 2002 da Inglaterra talvez tenha sido a melhor seleção de forma geracional da sua história e não conquistou a Copa do Mundo. Mas a seleção inglesa, ela tem hoje outras vantagens na rapidez, jogo associado, jogadores mais agudos, né? Você tem hoje o Harry Kane fazendo um papel além de número 9, mas também buscando a bola.